para todos mais uma vez, boa tarde. Agora são 18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 17 horas em Cabo Verde, 19 horas em Angola e 20 horas em Moçambique e África do Sul. Conferimos agora os temas fortes da atualidade.
A Igreja Católica Moçambicana está preocupada com a situação em Moidumbe, Cabo Delgado, onde dezenas de pessoas foram decapitadas. Santiago e Fogo vão permanecer por mais um mês em estado de calamidade devido à Covid-19. Há críticas às alterações à lei eleitoral aprovada pelo Parlamento santomense.
As notícias às 6 da tarde com a edição de António Simões.
A Igreja Católica de Moçambique considera que o distrito de Moidumbe, na província de Cabo Delgado, a partir do qual há informação de dezenas de pessoas decapitadas, vive um momento crítico e de angústia para a população. A Conferência Episcopal veio alertar para o drama humanitário no norte e também no centro do país devido à violência armada. Perante a incerteza em se saber em concreto quantas pessoas foram mortas nos ataques dos últimos dias em Cabo Delgado, o bispo do Chimoio, Dom João Carlos, explicou o que se passa.
A situação é crítica e depois é instável, é muito instável, e é difícil precisar efetivamente as situações que ouvimos, assim. Mas a sensação e a percepção que temos é que é uma situação bastante desoladora.
Perante o crescente número de deslocados no norte e centro de Moçambique, o porta-voz da Conferência Episcopal lançou um pedido.
Pensamos que é importante conjugarmos esforços, todos. Todos os moçambicanos devem se preocupar com a situação humanitária que se vive no país. Então, o primeiro apelo nosso é que, mais do que olhar quem é o culpado, quem não é, temos um drama humanitário que exige a resposta de todos nós.
O apelo da Igreja Católica de Moçambique em conferência de imprensa em Maputo, a Conferência Episcopal declarou também preocupação com a pandemia da Covid-19 e afirmou estar aberta a participar e colaborar na busca de soluções para os problemas que afetam o país. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou hoje mais 6 mortes pela Covid-19, um número diário mais elevado desde a eclosão da pandemia no país, que eleva para 110 o balanço total de óbitos. As vítimas mortais internadas em unidades hospitalares foram registadas em Inhambane, Gaza e também na cidade de Maputo, com idades compreendidas entre os 26 e os 76 anos. Há também, nesta sexta-feira, mais 133 infectados. Foi prorrogado por mais um mês o estado de calamidade em Santiago e no Fogo, em Cabo Verde. A decisão do Conselho de Ministros foi anunciada pelo titular da pasta do Turismo e Transportes, Carlos Santos.
Tendo em conta a situação do aumento do número de casos positivos na Ilha do Fogo e alguma estabilização com tendência decrescente na Ilha de Santiago, o Governo fez aprovar uma resolução que estende o estado de calamidade nas referidas ilhas de Santiago e Fogo e estado de contingência nas restantes ilhas por um período adicional de 30 dias, a vigorar a partir de 15 de novembro.
As medidas do governo cabo-verdiano, de acordo com o ministro Carlos Santos, vão permanecer as mesmas medidas que constam da última resolução, ou seja, sem alterações ou novas restrições. O governo cabo-verdiano faz saber que vai também adotar critérios unificados para classificar o estado de incidência da Covid-19 no país.
As ilhas que têm uma menor taxa, e vai de ser definido um rácio da taxa de infecção, será adotada a cor verde e assim por diante até a cor vermelha, como sendo a ilha com maior taxa de incidência. O objetivo primeiro é assemelhar este critério de apresentação e divulgação dessas estatísticas daquilo que está a ser feito na União Europeia. Em segundo lugar, poder divulgar isso com frequência, através desse newsletter que será emitido pela Direção Nacional da Saúde, para levar também com que haja uma leitura muito similar àquilo que é feita hoje junto desses países. Este é mais um elemento de comunicação que o Governo está a implementar para facilitar a leitura internacional dos dados de Covid registados no país, por ilhas, e, consequente, potenciar o retorno de turistas ao mais breve trecho.
As medidas do Executivo Cabo-Verdiano, no dia em que anunciam a prorrogação por mais um mês do estado de calamidade em Santiago e no Fogo e de contingência nas restantes ilhas do arquipélago. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde vai estar nesta tarde no Fogo, na ilha que é, por esta altura, o principal epicentro da contaminação pela Covid-19. Em menos de 3 meses, desde o registro da primeira infecção local, o Fogo contabiliza 916 casos e também 6 vítimas mortais. O município de São Filipe é o mais afetado. Ulisses Correia Silva vai reunir-se com as autoridades locais. Mais 6.653 infectados com Covid-19 e 69 mortos são os números das últimas 24 horas em Portugal, divulgados pela Direção-Geral de Saúde. O número de infectados é o mais alto desde o início da pandemia. O chefe de Estado guineense volta a escolher a saúde como prioridade do país e enaltece o empenho dos profissionais do setor. Foi no hospital Simão Mendes que o Maurício Sissoko Embaló, em declarações à comunicação social, reiterou o seu apoio aos profissionais de saúde neste período de pandemia. Fátima Camará.
De visita ao maior centro hospitalar do país, o chefe de Estado guineense não escondeu o seu apoio e solidariedade aos técnicos de saúde envolvidos na prevenção e combate à pandemia de Covid-19 na Guiné-Bissau.
E para agradecer, para felicitar toda a equipa de médicos nacionais, enfermeiros e técnicos de saúde.
Antes de tudo, agradeço e felicito de uma forma geral toda a equipa, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, pela vossa mobilização na prevenção e no combate ao coronavírus. Como sabem, os médicos e pessoal de saúde não têm poupado esforços, estão de parabéns. Uma das coisas que me traz cá é para vos encorajar. Enquanto Presidente da República, estou muito satisfeito com a forma como têm combatido esta pandemia.
Enquanto Presidente da República, estou muito satisfeito de formas que vou combater esta pandemia.
O Maru Sissoko anuncia também várias ações conducentes à melhoria de serviços de saúde e destaca a capacitação dos médicos guineenses.
Não tem que papel com manga de países e tem países a que ser disponível.
Temos que conversar com muitos países. Há países que estão já disponíveis para receber médicos guineenses para efeitos de especialização. Internamente podemos selecionar 50 médicos e custear as deslocações para Cuba, Turquia, Portugal, porque não Espanha, França, para especialização. Temos também acordo com o Senegal. Como sabem, no Senegal os médicos vão para a reforma com 60 anos. Vamos aproveitar estes médicos para dar apoio à nossa classe médica. O Estado deve ter a responsabilidade para acarinhar a nossa classe médica, sobretudo vocês que ficaram no país.
Como é que pode dar apoio à nossa classe médica?
Aos técnicos de saúde, o presidente Embaló deixa recado e promete combater desleixo nos hospitais do país.
Ordem de médicos, é classe, tem que organizar.
A Ordem dos Médicos deve organizar a classe e isso vai permitir que cada médico atuar em função da sua especialização. Quem é ginecologista deve consultar mulheres. Quem é urologista deve diagnosticar os homens. Nós não podemos fazer ensaios no corpo dos seres humanos porque a vida não tem preço. Quanto a isso, vamos ser implacáveis.
Chefe de Estado guineense visitou esta manhã o Hospital Nacional Simão Mendes, maior centro hospitalar do país, onde fez avisos e promessas.
As palavras do presidente guineense na deslocação que fez ao Hospital Simão Mendes, em Bissau, onde enalteceu o empenho dos profissionais da saúde no combate à pandemia da Covid-19. Há críticas às alterações da lei eleitoral aprovada pelo Parlamento Santomense. O diploma da iniciativa do grupo parlamentar MDFM-PCD-UDD no poder permite aos santomenses na diáspora poderem também votar nas eleições legislativas, à semelhança do que fazem para as presidenciais. Mas impede os cidadãos do país nascidos no estrangeiro de se candidatarem à presidência da República. São vários os comentadores políticos que falam numa má decisão do Parlamento, Oscar Medeiros.
Analistas dizem que esta lei penaliza a diáspora, apesar de permitir que os santomenses no estrangeiro também votem nas eleições legislativas.
Eu não entendo como é que uma pessoa que, por exemplo, ocasionalmente nasce em Portugal ou em França ou Estados Unidos, por aí fora, porque os pais eventualmente estão lá a trabalhar por outras razões e com certeza dando o seu todo o apoio em relação ao seu país, de repente vê-se obrigado a nunca ser presidente do seu próprio país.
Liberato Muniz aproveita para lançar um alerta.
Está na altura de nós não voltarmos a fazer leis uns contra os outros, prejudicando São Tomé e Príncipe e simplesmente tentando resolver os problemas maioritariamente de quem está no poder. O que tem acontecido é que quem está no poder, de uma forma genérica, seja quem for, não quer sair e tenta prejudicar de uma forma sumária os outros. E é grave.
Outro analista, Walter Vera Cruz, diz que a alteração à lei eleitoral foi introduzida pelo atual poder para impedir a candidatura às presidenciais de 2021 do presidente da ADI, Patrice Trovoada, nascido no Gabão durante a luta de libertação nacional.
Ela é agravante porque não é só uma questão de Patrice Trovoada, Santo Tomé e Príncipe. Tem muitos filhos nascidos fora de Santo Tomé e Príncipe.
Oscar Bahia, também analista, pede ao presidente da República para vetar esta lei.
Eu não posso eleger e ser impedido de ser eleito. Se eu elejo, eu tenho que ser eleito. Daí que há alguma inconstitucionalidade nessa matéria, nessa decisão do Parlamento. Eu espero que o presidente da República, uma vez mais, não se mergulhe, digamos, nessas ambições desse novo poder que não está a medir os meios para atingir os seus fins.
É a reação de analistas santomenses à proposta de alteração à lei eleitoral que impede os santomenses nascidos no estrangeiro de serem candidatos às eleições presidenciais.
A alteração à lei eleitoral em São Tomé e Príncipe foi aprovada na Generalidade com os votos dos deputados dos partidos no poder, MLSTP, PSD, MDFM, PCD e UDD. A ADI e o movimento de Caué na oposição votaram contra.
Essencial das notícias, às 6 da tarde, hora de Lisboa, edição de António Simões, informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.